um ano da morte da jovem Paula Perim Portes. Certamente a comunidade quer saber do andamento do processo, se tem alguma novidade, qual a situação dos envolvidos neste crime.
É isso aí, Paulinho. A gente vai repassar, mas para repassar a gente tem que relembrar alguns fatos também, e por isso a gente vai entrar dentro desse caso novamente, que teve uma grande repercussão. E ao meu lado, responsável pela 24ª Região Policial, com sede aqui no município de Soledade, a delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, para conversar com a gente sobre esses fatos. Antes disso, eu quero valorizar aquele que nos possibilita estar trabalhando neste momento e trazendo essa informação importante, JR Materiais Elétricos, novidades, novo endereço, na Marechal Floriano, 2109, saída para o Mormaço, serviços industriais e residenciais de elétrica, 991618556, 996967474, JR Materiais Elétricos. Então, como de pronto e imediato a gente havia falado, um ano do desaparecimento, desde o desaparecimento, a investigação, a elucidação, a responsabilização, principalmente a localização do corpo. Mas antes de a gente dar essa volta para também trazer todas essas informações, quais foram os resultados que foram atingidos até o presente momento? Hoje completamos um ano, delegada Fabiane, e o que a Polícia Civil pode nos trazer quando se fala em caso Paula Chaiane Perim Portes. Bom dia, obrigado por nos atender.
Bom dia aos ouvintes, bom dia Paulinho, bom dia Rodolfo. Então, né, hoje um ano, né, da morte da Paula, e a Polícia Civil pode dizer que o caso, um dos casos de maior repercussão, né, aqui de Soledade, da região. Este caso, inclusive, teve repercussão nacional durante um período que a gente atuou nessa investigação. A gente vinha recebendo mensagens de apoio, de conforto, de motivação de pessoas de todo o Brasil, por e-mail, por WhatsApp, pelas redes sociais. Então, aí a gente percebe a magnitude, né, de tão longe esse caso atingiu a população. Então, realmente era uma situação que todos ansiavam muito, né, pela resolução do crime, não só pela identificação e responsabilização dos autores, mas principalmente pela localização do corpo da Paula. E no momento em que eu assumi a investigação, realmente foi o nosso foco de trabalho. A gente pode dizer, Rodolfo, que o caso, né, foi 100% solucionado, tirando alguns detalhes, né, que acabam ficando pendentes, mas nada circunstancial que tenha prejudicado, né, a dinâmica de como aconteceu o crime ou que tenha excluído algum dos autores. Então, os autores, as pessoas que participaram do crime foram 100% identificadas, né? Todos ainda se encontram presos no momento. O corpo da Paula, né, localizado, entregue para sua família. E então a gente pode dizer, do ponto de vista investigativo, que a gente teve pleno êxito, né, na resolução desse crime e na investigação como um todo.
A gente sabe que esse caso se arrastou. Eu falo do desaparecimento, da localização, da responsabilização, mas outras situações que acabaram acontecendo e também foram inseridas, tentativa de homicídio, tentativas também de intimidação, que passaram por dentro desse caso. Essas situações, como elas estão sendo tratadas e qual é o atual momento delas também? A gente falou do homicídio e da ocultação do cadáver, mas muitas outras situações acabaram se inserindo nesse inquérito.
Por incrível que pareça, nós contamos até hoje com desdobramentos da investigação do crime da Paula. Nós ainda contamos no momento com pessoas, inclusive, ameaçadas em razão de terem atuado, né, ativamente na resolução do crime, enfim. E nós temos até hoje desdobramento de crimes que ainda estão sendo investigados em vista que se iniciaram, né, com a investigação do caso Paula. Então, os desdobramentos da investigação ainda até hoje persistem. Então, a gente percebe a amplitude, né, deste crime, a interligação com outros delitos, com outras questões criminosas, né? Realmente era um grupo organizado, era um grupo que vinha praticando, né, diversos crimes na região, e esses crimes até hoje, então, encontram-se em investigação junto à Polícia Civil.
pessoas em proteção de testemunha ainda permanecem? Existe alguma pessoa? A gente sabe que uma das pessoas também já acabou morrendo no decorrer dessas investigações, remetendo o inquérito também que está sendo realizado no momento, mas qual é o atual momento? Existem ainda essas pessoas, esses que foram, podemos dizer assim, ameaçados, que sabiam alguma coisa? Qual é a situação que a Polícia Civil sabe do atual momento?
Nós tínhamos uma testemunha muito importante com relação a esse fato, que inclusive testemunha que nos auxiliou na localização do corpo da Paula, e essa testemunha ela se encontrava até pouco tempo no programa de proteção à testemunha, diante justamente, né, do risco que essa testemunha corria, porque logo depois da morte da Paula, inclusive essa testemunha sofreu uma tentativa de homicídio, foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, acabou sobrevivendo e acabou evadindo de Soledade. A gente localizou essa testemunha, isso foi um dos pontos ápices da nossa investigação. Nós localizamos essa testemunha e conseguimos então que ela nos auxiliasse na localização do ponto exato do corpo, né? Porque nós já vínhamos trabalhando na região onde o corpo se encontrava, mas a gente não tinha certeza absoluta do local exato onde o corpo estava. Então essa testemunha, ela estava até agora pouco tempo atrás no programa de proteção e infelizmente por uma questão de saúde, ela acabou indo a óbito, né? Então é claro que isso de certa forma não é bom para a fase, né, processual, porque essa testemunha seria inquirida, né, junto ao processo, mas independente disso, todos os depoimentos dela junto à Polícia Civil, toda a prova coletada, ela foi realizada de maneira filmada, então existe, né, a documentação de tudo que foi referido pela testemunha e isso vai ser da mesma forma, independente dela ter ido a óbito, levado à justiça, né?
Importante que a gente diga, o caso Paula, para a 24ª Região Policial, pelo milindre que se tratou, por todos os fatos que acabaram acontecendo, a elucidação, a responsabilização dos autores, também fez-se a justiça e aumentou cada vez mais a credibilidade das pessoas acreditarem que a Polícia Civil iria resolver, porque cada fala da delegada Fabiane, estamos cada vez mais perto e nós vamos resolver. E se resolveu.
Eu sempre tive a convicção de que a gente ia conseguir, né? De que a gente ia achar o corpo e realmente a gente se dedicou exclusivamente para isso, né? Durante os dias dessa investigação, nós tínhamos uma equipe mobilizada, né? Com diversos agentes, nós contávamos inclusive com reforço de fora da cidade. Então nós éramos em torno de 8 policiais ligados diretamente na investigação, fora os demais colegas que auxiliaram, né, desde o início sempre. Então a gente estava realmente focado na localização do corpo da Paula, trabalhando dia e noite, incessantemente, final de semana. Então a gente não teve intervalos, a gente realmente se dedicou, né, para a resolução, né, dessa situação. E eu tinha certeza absoluta que nós íamos achar, e a gente, né, como tu disseste das entrevistas daquela época, eu sempre expressava isso porque realmente eu acreditava nisso, né? Eu acreditava que a gente ia localizar o corpo e isso realmente, né, acabou acontecendo. Então a gente, né, que bom, né? A gente fica feliz porque realmente o local onde a gente encontrou o corpo da Paula, no momento em que a gente encontrou, eu mesma, que já tenho anos de polícia, já trabalhei, né, em diversas investigações de homicídios, inclusive fora do estado, na Força Nacional, a gente percebe, né, que a brutalidade do que aconteceu, o local onde a Paula foi enterrada, um local horrível, úmido, no meio do mato, né, local de difícil acesso, nós tivemos dificuldades para ingressar no local. Então a gente isso não é o destino que a gente espera para ninguém, né? Então realmente a gente fica, né, satisfeito de ter localizado esse corpo e podido entregar para a mãe da Paula.
Delegada Fabiane de Vargas Bittencourt, nesta entrevista ao vivo no rádio, também pelo Facebook da tua Rádio Cristal, coloca que praticamente todos os detalhes acabaram sendo esclarecidos na morte da jovem Paula Perim Portes. O que faltou? Que detalhes que a polícia não conseguiu esclarecer?
Paulinho, ficaram algumas questões, assim, pequenas na época, que a gente não conseguiu identificar. Por exemplo, o veículo que foi utilizado no transporte da Paula, a gente não conseguiu localizar esse carro, né? Era um carro escuro, um carro provavelmente sedã, mas a gente não conseguiu identificar nem o modelo e nem localizar o carro. Se a gente tivesse localizado esse carro, teria provas, provavelmente, né? Resquícios da passagem do corpo por esse veículo. Enfim, seria uma prova a mais dentro da investigação. Então, este é um dos aspectos que a gente pode dizer que ficaram pendentes. Como referi, não é circunstancial na resolução do crime, né? Porque realmente existem outras, tantas, inúmeras provas, mas era um aspecto que poderia ter sido comprovado, né? De uma maneira para agregar, né, ao conjunto todo que foi comprovado.
E o que também a Paula sabia dos envolvidos em relação àquilo que se comentou, tráfico de drogas, contrabando de produtos sem origem, esse também foi um dos detalhes que acabou não sendo esclarecido?
Exatamente, Paulinho, importante colocação. Esse foi também um dos aspectos que não se conseguiu esclarecer, até porque o telefone dela não foi localizado, né? Nunca foi localizado o telefone da Paula. Talvez, se tivesse sido encontrado esse telefone, nós poderíamos ter essa resposta. A gente chegou muito próximo dessa resposta, tanto que a gente tem provas da investigação, sabe que realmente ela sabia de alguma coisa, né? Ela tinha alguma informação que era relevante. A gente só não conseguiu dizer, na verdade, provar, né? Provar exatamente o que ela sabia. Diante de tudo que foi esclarecido, né? Eu acredito, isso é uma convicção pessoal, e eu não posso dizer que é isso porque não posso provar, né? Não consegui provar. Eu acredito que seja algo relacionado à questão dos cigarros, tá? Do envolvimento criminal dos autores com relação ao contrabando e comercialização de cigarros. Eu acredito que seja isso. Mas, infelizmente, eu não consegui provar de forma objetiva isso dentro da investigação.
A orquestra do crime, todos eles foram identificados e presos, delegada, porque é um crime que a estrutura, a logística dele chama atenção, porque muito se falava em um celular em Fontoura Xavier, que foi buscado e foi procurado, depois a margem São Bento, o Passo dos Loureiros, a bolsa e alguns pertences encontrados aqui próximo ao bairro Farroupilha. Então, todos eles foram identificados ou alguém poderia estar sendo acobertado que não pôde ser identificado também?
A gente acredita que não tenha outros envolvidos além daqueles que foram identificados, como um mandante, por exemplo. Acreditamos que não tenha. Que tenha sido realmente esses indivíduos que praticaram o crime. Um deles como o mentor de tudo e quem teria realmente organizado, né, a situação, o fato criminoso, que é um dos que estão presos, né? Inclusive não está preso na cidade, está em outro presídio do estado, foi transferido de Soledade. Então esse teria sido o mentor, e ele era o líder um dos maiores líderes da organização criminosa, da facção dos manos na cidade. Ele estava vinculado diretamente com a questão do contrabando de cigarro, né? E comercialização aqui no município. Então a gente acredita que esse tenha sido o principal, né, autor do crime, juntamente com o último capturado, que estava foragido, né, em Santa Catarina, que teria tido a participação bastante efetiva do ponto de vista de execução no crime, né? Então a gente não entende, Rodolfo, que tenha um mandante, por exemplo. Não, a gente acredita que tenham sido os autores mesmo que foram identificados, que praticaram o fato.
Quando a gente fala em novos episódios, a gente não pode deixar de trazer aqueles crimes que a Polícia Civil acredita que, se não por Paula Chayane Perimportes, mas pelos mesmos autores, possa existir um envolvimento. A própria delegada falou que estava em investigação. Como está essa situação? Um dos crimes que a gente ressalta, e eu tenho que esclarecer aqui, é o do bairro Farroupilha, um duplo homicídio que acabou acontecendo.
Esse homicídio, esse duplo homicídio do bairro Farroupilha, esse inquérito já foi remetido para o Poder Judiciário este ano. Inclusive, um dos autores do crime foi apontado como o indivíduo esse que se encontrava foragido em Santa Catarina. Ele foi apontado como um dos autores do crime, que também foi um dos autores do caso Paula, né? Então, esse duplo homicídio, nós não conseguimos esclarecer a autoria de forma completa, mas é um crime que não ficou insolúvel, porque, como disse, um dos autores do crime foi identificado e foi indiciado, né? E foram coletadas provas com relação ao mesmo. Mas a gente entende com certeza que esse crime se deu também em razão desse mesmo grupo criminoso que vinha atuando na cidade, que cometeu o caso da Paula e cometeu outros tantos crimes, né? Eles vinham atuando de forma livre, de forma muito à vontade, né? Praticando homicídios, praticando tráfico, praticando comercialização de cigarros contrabandeados. E, enfim, eles acreditavam que não teriam uma reprimenda da polícia, da justiça. Eles acreditavam que poderiam continuar livremente nas ações criminosas e nada aconteceria. Só que se deram mal, né? Hoje a maior parte desse grupo se encontra presa, né? Por esse crime e por outros crimes também que vinham acontecendo. A gente sabe também que tem parte do grupo, né, que se encontra em liberdade, muitos ainda, né, continuam praticando crimes. É claro que a gente, né, está de olho nessa parte do grupo. A gente inclusive tem informações de ameaças a comerciantes, né, em razão, tivemos alguns episódios também durante este ano, ameaças, intimidação a comerciantes em relação até possíveis pedágios que estariam cobrando na cidade, tudo por parte desse mesmo grupo criminoso. Nós temos ciência dessa situação e a gente não está alheio a isso que está acontecendo. É importante que se esclareça, né? Então, isso tudo são desdobramentos de ações, atuações do mesmo grupo criminoso que praticou o homicídio contra a Paula.
Quando você fala em pedágio, eu tenho que lhe perguntar, é a questão do cigarro, é a questão de outro produto que esteja sendo vendido, só para a nossa comunidade entender lá do outro lado, porque a facção estaria cobrando o direito de trabalhar no comércio.
Exatamente, cigarros e também outros produtos, certo? Existe, é claro que existe de forma geral um receio muito grande por parte dos comerciantes locais, até mesmo de denunciar, de registrar essas situações, mas nós tivemos episódios de pichações, nós tivemos, e nós temos informações também, né? Mesmo que não existam os registros formais com relação a estes fatos, o que acaba dificultando um pouco mais as investigações, mas nós temos, né, diversas informações nesse sentido. Então, seriam fatos relacionados ao cigarro, sim, e também a outras atividades, né? Cobrando para que as pessoas pudessem desempenhar o seu comércio com liberdade, o que é um direito, né, das pessoas poder. Então, os grupos criminosos hoje, em especial da facção dos Manos, que é a que atua aqui em Soledade, está atuando também nesse ramo, né, ilícito, coagindo, cobrando para que as pessoas possam exercer o seu comércio de forma livre. Isso quase se assemelha ao que a gente tem no Rio de Janeiro. A gente percebe que está havendo uma migração da criminalidade organizada também para o Rio Grande do Sul. No Rio de Janeiro, a gente sabe que existem as milícias, né? Existem os grupos criminosos que cobram esses pedágios para que o comércio possa atuar. E hoje a gente percebe uma migração desse tipo de atuação também para o Rio Grande do Sul e, inclusive, para cidades pequenas como Soledade. Mas a gente, enfim, refere que nós estamos cientes dessa situação e nós estamos apurando e nós não vamos permitir que isso se estabeleça aqui em Soledade.
Delegada, fora essa questão da morte da Paula Perimportes, a delegada fala de outros aspectos. E sobre aquele vídeo, praticamente em frente à delegacia de polícia de Soledade, pessoal se drogando, o que foi encaminhado, o que foi feito? Porque isso causou uma repercussão e uma indignação, creio, da polícia, mas também da sociedade.
Sim, Paulinho, com relação àquele fato, foi instaurado um inquérito policial, todos os envolvidos foram chamados até a delegacia de polícia, prestaram, né, depoimentos e estão sendo indiciados, né, por alguns crimes, e acredito até que o inquérito já tenha sido remetido pro Poder Judiciário, né? Depois daquela situação, hoje nós estamos arrumamos, né, consertamos com o apoio aí da comunidade todas as nossas câmeras de monitoramento que existiam na delegacia de polícia, e qualquer cruzada, qualquer passagem hoje está fotografada, está filmada, e realmente a gente não pode, né, permitir que as pessoas, né, pratiquem um desrespeito como este, né, em frente à delegacia de polícia, o local de proteção da população. Então isso, né, fazerem esses vídeos divulgando aí pela cidade, usando drogas, cometendo crimes. Então realmente isso é uma situação que a gente não pode aceitar nem permitir. Então os autores foram, né, todos identificados, foram indiciados pela prática de crimes, e, né, as medidas então legais com relação a esses indivíduos foram todas adotadas de imediato, né, tão logo a gente teve conhecimento da situação. Eu estava de férias no momento, mas mesmo de fora da cidade, né, estava enfim, atuando nessa situação, porque realmente é uma afronta, né, Paulinho? É um desrespeito não só para a Polícia Civil, mas para a sociedade, para a população de Soledade. Mas, infelizmente, a gente percebe que está havendo esse empoderamento da bandidagem em Soledade, né? Talvez até um pouco pela questão da complacência que a gente tem percebido que se tem com relação à criminalidade na cidade, não pelas polícias, de forma alguma, porque nós estamos sempre atuando de forma proativa, né, de forma engajada. Mas a gente percebe sim que existe uma certa impunidade, e a gente entende que isso tem reforçado atitudes como essa que a gente percebeu aí em frente à delegacia de polícia.
Esses indivíduos foram indiciados? Eles estão presos? Estão soltos? Qual foi o procedimento?
Eles foram indiciados, Paulinho. Eles estão soltos, né? Os crimes pelos quais eles foram indiciados não eram crimes passíveis, né, de decretação de prisão preventiva, enfim, pelo quanto da pena, né? Mas eles foram indiciados e todos vão responder na justiça, né, pelos crimes cometidos.
Já que a gente entrou em outro assunto, de uma abrangência, na Calha, há cerca de 30 dias atrás, nós tivemos um homicídio, em Arvorezinho, uma execução. Em Soledade, a gente já vinha tendo pontualmente algumas situações ligadas ao tráfico de drogas. Delegada Fabiane, Soledade, Arvorezinha, centralizaram, quem sabe, das cidades menores, satélites, o crime organizado no que diz respeito ao tráfico de drogas, e por isso exista, quem sabe, uma guerra do tráfico ao qual a polícia está atenta?
Soledade, com certeza, é polo no que diz respeito à questão do tráfico, né? Ela tem sido a cidade-mãe com relação às demais cidades da região. Então, hoje a distribuição de drogas para Arvorezinha, para Barros Cassal, para Fontoura Xavier, né, para alguns municípios aqui do entorno, partem de Soledade. Então, isso é fato, né? Realmente a Arvorezinha está numa situação bastante complexa. Nós tivemos muitos casos nos últimos dias relacionados à questão do tráfico de drogas, interligados também com Soledade. Inclusive tivemos recentemente, né, uma pequena operação aqui que tentou coibir, né, algumas dessas ações, e nós estamos trabalhando, né, nesses casos de Arvorezinha e de Soledade de forma integrada. A gente já sabe o grupo criminoso que está atuando nesses delitos, não é o mesmo grupo do caso Paula, é outra ramificação da facção dos Manos. Nós temos algumas ramificações na cidade, acreditamos que três, da mesma organização criminosa, da mesma facção, né, que seria os Manos. Só que hoje eles dividem, né? Tem parte do grupo que trabalha, é como se eles tivessem um acordo de trabalho, né? Então nós aceitamos, eles se aceitam entre si, né, esses grupos com lideranças distintas, e
espécie de coordenadores regionais.
Exatamente. Então quem está atuando nesse polo de Arvorezinha seria uma outra ramificação ligada a outros indivíduos, que um deles, inclusive, se encontra preso numa operação também que a gente efetivou ano passado também, por meio de ordens judiciais de Arvorezinha. Então, esse indivíduo, bastante conhecido aqui na cidade, se encontra preso hoje em Caxias. E está coordenando então essa atuação criminosa, né, parte do tráfico de drogas em Soledade e também em Arvorezinha. Então nós estamos apurando, né, comprovando, enfim, a ligação, né, desses indivíduos, desses autores todos, alguns inclusive já se encontram presos. Mas como disse, então é outro grupo, é outra ramificação da facção que atua aqui no município de Soledade e região.
Essas operações que a Polícia Civil faz em Arvorezinha e Espumoso, que concede-se aí a possibilidade das operações, existe uma facilidade maior de conseguir esses mandatos para atuar nessas comunidades do que aqui em Soledade, delegado? Porque a gente vê que em Espumoso, em Arvorezinha, existe um número, podemos dizer assim, um contingente maior de operações.
Sem dúvida nenhuma. Existe uma facilidade muito maior de obtenção de mandados nessas cidades, né? Inclusive, muitos até mandados que se cumprem em Soledade são oriundos do Poder Judiciário de Arvorezinha, justamente porque são investigações que partem, né, de Arvorezinha. Espumoso também, o Poder Judiciário é bem atuante, né, no que tange a questão do tráfico de drogas. No início do ano passado, nós realizamos uma operação policial lá com 24 presos, né? Então, poderia ser a realidade de Soledade também, porque nós sabemos que aqui é o foco, né? Aqui, como referia, aqui é a cidade mãe do tráfico, mas infelizmente existe essa dificuldade, né, em vista do entendimento mais garantista, né, poderia se dizer, do nosso poder judiciário local.
Isso é isso, então, Paulinho. Obrigado, delegado Fabiane, por nos atender, por reservar esse espaço e vir falar um pouquinho, no primeiro momento, sobre esse um ano do caso Paula, mas a gente estendeu um pouquinho mais o assunto, porque ele é importante, de cunho da comunidade. Agradecido pela sua presença.
A gente que agradece a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui informando a nossa comunidade das questões que dizem respeito à nossa cidade. Um abraço a todos.
Delegada Fabiane de Vargas Bittencourt.